Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Lucas Rodrigues, o mestre das galerias metíficas. E agora nós vamos bater um papo aqui sobre o trabalho do Devorador Quântico, esse nosso grande amigo de longa data, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E para você que já está cansado de saber dos detalhes das maravilhas que o Devorador cria, então você vai ter a oportunidade aqui conosco de se aprofundar, de conhecer o que há por trás de cada escolha, e vai ser muito emocionante, muito gostoso. Então, eu sou Samuca Hernandes e esse é o Devorador Quântico. Vamos começar aqui mais um episódio do Brainstormcast. Fala, Lucas! Beleza, garoto?
Beleza, Samuca. Fala, moçada. É isso aí. Tamo aí pra chafundar nos esgotos.
Beleza, cara. A minha parceria aqui com o Lucas, cara, já vem de longa data, a gente tava batendo um papo sobre isso aqui, e eu fico muito feliz de ver, cara, as coisas se ampliando dessa maneira pra todos os lados, desde os tempos lá no início, lá da Raifel, né, e antes disso, obviamente, em Arcaia, antes disso em Barrel Maze do Gomes, as outras Mega Dungeons também, e outros mestres que passaram por aí, e na época da Raifel que a gente tava jogando, cara, quando ele começou a ter um volume muito grande, eu chamei dois amigos muito especiais que fizeram parte desse processo, e um deles foi o Devorador Quântico, foi o Lucas. E então, essa parceria já é de longa data. Eu tô muito contente, Lucas, que você esteja aqui, cara. É uma honra você adentrar esses palcos psicodélicos do Brainstorm, cara. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço pelo convite, assim, tornar essa comunidade, né, um ecossistema mais forte, né? Então, eu tô botando aí meu tijolinho e aí, agora você tá aqui ajudando a sentar essa argamassa, né?
Perfeito, cara, show de bola. Então, beleza, Lucas. A primeira pergunta, todo mundo já sabe o que é, já tá careca de saber. Então, bem resumidamente, Lucas, cenários e sistemas que fizeram parte aí da tua trajetória, faz uma retrospectiva resumida pra gente, trazendo aí um pouquinho do seu começo com o RPG, como é que foi, como é que você conheceu, o que passou aí de cenário e sistema, e manda ver, cara.
Eu posso fazer essa genealogia com o início mesmo, que foi o D&D 3.5, né? E ali a interface da D&D 4ª edição. Só que aí, cara, D&D 3.5 e D&D 4ª edição começaram a me dar muita dor de cabeça de mestre apontar dedo na cara de jogador, jogador apontar dedo na cara de mestre. E foi um momento ali que eu quase desisti, bem no início do hobby mesmo. Até que eu encontrei um negocinho, assim, um livrinho vermelho, singelo, no caso de capa surrada, né? Que era o Wood Dragon, cara. E ali teve um primeiro estalido, né? No sentido, assim, de mudar mesmo. Como é que eu entendi o hobby? Eu fiquei fascinado com aquilo, cara. Comprei o PDF ali, molecote, juntando dinheiro de pão, comprar o PDF naquela época. E aí me enfiei cada vez mais no Wood Dragon. Conheci o trabalho do Rafael Beltrame, que, tipo, é outra grande inspiração, né? Uma vez eu quase consegui jogar com ele. Beltrame, se você tiver ouvido isso, me chama, rapaz. E por muito tempo eu persisti no Old Dragon, mas eu ficava nos cenários de D&D 2ª edição, principalmente Ravenloft, né? Sei lá, fase jovem trevoso da vida, e Ravenloft é outra parada que acabou dando, assim, dando corpo pra essa coisa. Embora não seja tão influente, mas pela literatura que envolvia ali Ravenloft e tudo mais. E aí o segundo estalido, cara, foi um estalido duplo, né? Foi no momento que eu conheci DCC, eu acho que isso foi um ponto de virada na vida de muita gente que deve estar me ouvindo aqui agora. DCC ali é um divisor de águas, mas é não pelo sistema, o sistema ele bebe um pouco ali do D&D da edição, né, assim, um pouquinho ali e tal. Só que a parada do DCC é que ele é uma parada extremamente estética e expressionista. E putz grila, cara, como isso é incrível. O DCC, ele é aquela parada, por exemplo, do sistema de magia, o sistema de feitos, aquela coisa de dar uma pegada muito expressionista, sabe, pra cada classe, e tipo, eu fiquei maravilhado. E nessa mesma época, né, foi aí que teve o segundo estalido, que foi quando eu conheci o Brainstormcast através do Raifel, pesquisando o Mega Dungeon e tudo mais.
Que legal, cara.
Né, encontrei aquela capa do Hero Otus, cara, eu fiquei apaixonado por tudo aquilo, eu falei, eu fui pesquisar e tava lá. Raifel, Brasil, eu falei, que parada é essa? Aí eu vi lá que era uma sessão gravada, se não me engano, Aí foi que comecei a me inteirar. Aí a droga vai ficando cada vez mais pesada. Procura o DX, eu procuro o Ozzy, Osric. Caraca, acho que foi nesse momento, foi uns anos depois que eu encontrei o... Uns meses depois que eu encontrei o meu amor, que é o Sword the Wizard. Nossa, que negócio maravilhoso que é aquilo. Só foi se afundando, né? Então, acho que foi isso, essa genealogia. Então, passei pelo Old Dragon, Woz, BX, Caven Hex também, né? Então, você vai ali procurando essas variantes. É sempre cenários mais próprios mesmo, tirando um caso ou outro, o Ravenloft, o Mistara, aquela coisa linda.
Sim, cara. E avisar a galera, né, aqui ouvindo a retrospectiva, sonhando junto com esses cenários, com esses sistemas maravilhosos da OSR, que o Lucas foi citando, o Devorador foi citando. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós estamos numa sala de uma dungeon aqui, fazendo essa entrevista, tá, galera? E tem alguém procurando o Devorador. Alguém com uma quita, com um machado, com um martelo, e cada vez mais essa pessoa se aproxima. Ouçam os barulhos dos nossos inimigos para que possamos sair aqui em segurança. E, beleza, cara, vamos dar continuidade a essa brincadeira. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Lucas, o nome do teu projeto, qual que é o nome correto do teu projeto? Qual que é o nome inteiro dele? Pra todo mundo que ainda não conhece ficar sabendo agora.
O projeto geral tá nessa alcunha Devorador Quântico, sei lá, esse selo de publicação, porque ele envolve ali, sei lá, o carro-chefe, que são as mefíticas galerias de esgoto, né? Eu acho que é normal, conforme você vai jogando. Eu vi isso, sei lá, o Thiago Ross, né? Ele tá fazendo isso. Não sei nem se eu posso chamar ele por esse nome. Desculpa. Sabe quem é o Thiagão ali? Do...
Grande Thiago Rosto. Opa, é lógico. Vai vir aqui já já. Já veio e vai vir de novo.
Aí, ó, certíssimo. O Thiago, acho que o Kiral, né? Com o sistema dele lá, o The Vintage. Conforme você vai jogando, né? Então você vai, ah, cara, isso é bom, isso é ruim, isso aqui é zoado, dá pra melhorar nisso. E sempre nessa pegada, né? De, tipo, fazer o seu sistema, o seu ecossistema, o que é bom pra tua mesa. E aí tem um projeto futuro, né, que tá indo mais devagar do que deveria, mas que é o Cavatumba e Gritaria.
Cavatumba e Gritaria?
Exatamente.
Maravilhoso. É muito bom,
cara. Uma hora
cara.
Vai sair o Cavatumba e Gritaria, RPG, então...
Beleza, maravilha, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouquinho de cada um, falou dos seus selos e Devorador Quântico, mas a gente quer saber de uma coisa. Pensando aqui nas mefíticas galerias de esgoto, que é um projeto seu que já tá amplamente divulgado, a galera toda da SR já conhece. Quem não conhecia, vai conhecer agora, e chegar nas redes sociais, vai procurar, vai conhecer. E o que que a pessoa vai ter quando ela tiver um exemplar das mefíticas galerias de esgoto do grande Devorador Quântico? O que que ela vai ter na mão? O que que tem ali, cara?
Vai depender do volume que tiver em mão.
Tá.
O primeiro volume, né, da capinha vermelha, ele vai estabelecer o cenário, né? Então, se você pegar um guia ali de construção de cenário que, por mais que eu tenha insucessos nele, né, alguns fracassos que foram o desafio Gygax, meio que as galerias surgiram seguindo aquele modelo. Então, você vai ter um setup, né, que é um local de exploração, um terreno, né, onde acontece o cenário de aventura, que isso, no caso, são as galerias, né? Que estão tá polvilhada ali de criptas, masmorras, que é o que eu vou atualizando conforme o processo vai crescendo. Você tem as redondezas que mistura-se com a cidade, né? A cidade base ali, que é a Baixa Maré. E na cidade de Baixa Maré tem aqueles pontos de apoio, né? No sentido de sustentar mesmo um processo de exploração. Venda de equipamentos, onde comer, onde dormir, contratar mercenários e por aí vai. E algumas regrinhas muito próprias de exploração, algumas adaptadas de coisas que já existem, da masmorra, por exemplo. E aí algumas outras mais específicas, sobre, sei lá, nível do esgoto. Isso já é um pouco mais específico do volume 2, que já começa, de fato, a chafundar no churume do esgoto, né? E aí você começa a ter os monstros, né, no volume 2. Começa a ter os monstros que estão lá nos esgotos, tabelas de encontro aleatório. Você começa a ter essas mecânicas mais específicas, níveis do esgoto e as dungeons, as masmorras, né, os dédalos mais específicos, dos goblins, dos kobolds, bullywugs, né, e por aí vai. E aí, vou dar talvez um spoiler, que o volume 3 ele é focado só em criptas, então baseado na grande, uma das minhas grandes fontes, que eu acho que é um dos livros mais bonitos que já lançaram, foi o Barrow Maze. Então, cara, eu amo esse esquema de tumba mesmo, de exploração de mortos-vivos. Então o volume 3 ele é mais focado nisso, pretendo lançar uma regra de loucura e um artigo ou outro sobre a justificativa, né, da mecânica de alinhamento numa base teogônica. Talvez eu esteja um pouco exagerado e não seja o espaço, né, para falar disso numa zine, mas não sei, eu vou acumulando essas...
Claro zine. Que não, aqui você tem esse espaço, então se não tem lá, tem aqui, manda ver, velho. Teogonia, cosmogonia, vamos falar dessa porra toda.
No caso, eu tô fazendo uma leitura de algumas mitologias, eu já tô extrapolando muito aqui, né, Inca, Azteca, Viking, Celta, Romana, Egípcia e por aí vai. Uhum. E aí você vê como é que esses povos constroem a religião ali. Geralmente eles têm uma base comum, né? Que é tipo, tem o caos, e aí quando surge o elemento humano vem a ordem. E aí é bem, pelo menos nos gregos e romanos, isso é muito assim, bonitinho assim, de ver, é bem legal. Mas eu deixo isso para um texto depois futuro, quando eu tiver mais elaborado. É só uma curiosidade.
Opa, cuidado, vamos mudando de sala aqui, galera. A gente vai atravessando essa sala da dungeon, um corredor mais à frente aqui nos leva até um salão abandonado. Nós temos uma porta aqui, nós vamos fechar essa porta, tem um passadiço maravilhoso aqui, nós vamos passar ele pra gente ficar seguro, porque a Maquita vai cantar. E o negócio é o seguinte, eu quero saber agora sobre ferramentas de gestão de exploração e recursos dentro do teu processo. Como é que funciona isso dentro do Mefíticas e como é que você coloca isso dentro do teu material escrito?
Basicamente, com esses sistemas de exploração, né, sistemas com esse objetivo, né, de hexcrawl, explorar masmorra, de aventurar mesmo, né, exige, assim, de um mestre que vai querer passar essa pegada, né, de perrengue, né? Se aventurar e passar por perrengue. Não é só você voltar com o bolso cheio de ouro e depois de, sei lá, matar os vilões ali da história. Você tem que passar, como é que você vai tirar esse tesouro lá de baixo, né? Como é que você vai, sei lá, se preocupar com comida, doença, essas coisas todas. Então, elas vão acabando se impondo aos poucos, né? Por necessidade de verossimilhança. Acho que a palavra-chave é essa. Você vai ter que ter um elemento de verossimilhança no teu cenário de jogo. Existem já, então, os livros básicos já vêm com isso, né? Se pegar, sei lá, o de Dragon, D&D, por aí vai. Então, ele já vem com isso. O que acontece é que eu tenho o DCC como uma referência muito grande, né? E o DCC, nos módulos dele, já te lança de cara na masmorra que, sei lá, você vai se aventurar lá e tudo mais. Só que não tem o elemento perrengue. Então, o que acontece? Uma que vem ali no a principal, né, a do volume 1, é que, tipo, eu queria dar essa sensação de avanço, de progressão, sabe? Então, tipo, o cara avançar e, sei lá, passar por perrengue, mosquito, essas coisas. O Balbi disserta tão bem lá no, por exemplo, no Café com Dungeon, no Bebop. Então, essas vai ter essas ferramentas principais ali, que é tipo, eu queria colocar esse elemento perrengue. Ele pode vir através dos encontros aleatórios, né? Então, o clássico, os monstros ali, e aí tem uma tabelinha de bioma, né? De ecossistema, quais são os monstros ali. Eu escolhi os mais legais para compor a coisa ali. Gostaria de colocar mais, mas ia ficar... Acaba, sei lá, entulhando a coisa, né? Então... Às vezes menos é mais nesse aspecto. E eu também coloquei a tabelinha de eventos, né? Eu peguei bastante disso do Silver Axe, né? Que ele fez bem pra caramba ali, aquela galerinha que escreveu por Ozzy ali.
Ah, sim.
Uma parada bonita de ver.
Com, né, certeza, é verdade.
Então, bebe muito dessa fonte, né? Então, você vai ter, o que acontece? Vai ter tanto esse elemento de encontro aleatório, né? Quanto de evento e localidade aleatório. E uma coisa que eu peguei isso rascunhando mesmo, foi a questão das conexões, né? Porque não basta só esses eventos acontecerem num espaço puramente imaginário, eu achei necessário fazer uma mínima localização espacial forma dos tubos e conexões ali que você vai ver, né? Lá no finalzinho, nos apêndices, tem aqueles desenhozinhos que eu fiz.
Uhum.
Que é, caso o cara queira fazer ali com miniatura, dá pra imprimir, eu fiz nessa escala ali, funciona pra quem gostar. Mas é realmente de você posicionar, ter essas conexões, porque esses espaços, né? Você consegue, pelo menos alguns deles, que tem trifurcações, sei lá, encruzilhadas, você consegue você adiantar, né, a narrativa ali, ah, tá vindo a luz daquele entrucamento, mas a frente de você está escuro, tem um buraco na frente, ou um buraco no teto, uma coisa do tipo. Então, gera esses pequenos subespaços, né, como é que fala o nome? Sei lá, esses subdomínios, né, ali, narrativos, até você chegar lá no ponto que você quer, seja os goblins, os kobolds, e aí já dá o gancho para você entrar no outra ferramenta, que é o profundo esgoto, né, que te dá a profundidade dessa localização, dessa masmorra, ou o ponto que você quer, sei lá, o seu amigo ficou lá 12 casinhas depois, seu amigo morreu, tinha um tesouro lá com eles, caramba, quarto ele ficou, sei lá, 12 posições lá para dentro do esgoto. Então, 12 posições, 12 horas de caminhada, né? Desses entrucamentos imaginários, mas que quando é necessário definir, você tem essa ferramenta que gera eles, que é aquele apêndice que fica lá no volume 1. Então, essas coisas meio que conversam, né? Entre os volumes. Eu dividi ele em livrinhos porque fica um livrinho menor, eu consigo lançar eles em mais rápido do que eu estaria fazendo se fosse um livro só.
Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Cara, isso é, porra, muito legal, cara. Ou seja, galera, vocês vão notando que à medida que a gente vai se aprofundando, desdobrando dentro dessas estruturas criadas aí pelo Devorador, a gente mais e mais vai descobrindo que ele também vai trazer uma série de ferramentas pra gente poder lidar com esses desdobramentos e esses aprofundamentos. Tanto do ponto de vista da lógica ficcional, mas também a partir da narrativa e de outros aspectos, né? Então, assim, é realmente muito interessante ver como isso vai ganhando corpo aqui nessa nossa análise, né? A próxima coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o que que é pra você esse tal pseudo point crawl? O que que significa isso, de fato?
É justamente esse elemento, sabe? A gente quer ir de um ponto para o outro, né? Tem gente que suprime isso e ok, tudo bem, funciona, né? Cada um conhece a necessidade da sua mesa. Só que esse é um jogo de aventura e exploração, né? Ao meu ver, restringir só a parte da exploração tira esse elemento da aventura. É claro que você vai passar o perrengue lá dentro da dungeon, alguém vai ficar doente, veneno, armadilhas, magia, coisas estranhas, beleza. Isso é lá. Só que tem níveis de gradação de perigos, né? Que eu faço. A cidade, que é sempre um lugar seguro, tem seus probleminhas, mas é o lugar que seus personagens vão dormir, vão ficar tranquilos. Tem o elemento de viagem, né? Então é aí que entra o point crawl, e tem o objetivo final, que é a dungeon, que é dedo no cu e gritaria, ou cava tumba e gritaria. Pra trazer esse elemento intermediário, né? Eu gero esses pequenos pontos, né, esses subespaços, né, na viagem, e aí você tem os dois objetivos, o objetivo, a saída, né, a cidade e a masmorra que você está interessado, e aí você gera esses subespaços, né, que de certa forma na narrativa é linear, né, na narrativa no jogo mesmo, é um labirinto gigante lá dentro. Então você vai pra direita, você vai pra esquerda, sobe, desce vários níveis, sobe vários níveis, pega escadas e tudo mais. Só que eles só existem quando na rolagem de dados, né, da viagem, eles surgem, né? Como tem esse elemento de nível do esgoto, dele subir e descer, isso eu tô querendo dizer que as marés vão fazendo com que esses caminhos sempre mudem. Então, não importa a viagem que você faça, vai surgir esses subespaços, mas em formatos distintos, em mais ou menos encontros, e por aí vai. Então, por isso que eu chamo de pseudo point crawl, porque tem um objetivo, tem um ponto de partida e um objetivo final, mas para dar esse sabor de aventura, eu gero esses pequenos vórtices de conflito, né? O jogo cresce quando tem conflito, né? E aí, para eu não impor isso, né? Eu não chego a ser o mestre déspota tirando e por aí vai, eu gero essa ferramenta, eu crio essa ferramenta para gerar esses momentos aí. Às vezes tem, às vezes não tem, e aí isso vem do jogo mesmo.
Cara, isso é muito legal. E aí tem uma coisa que chama muita atenção, eu acho que a gente pode se posicionar isso de uma maneira muito diferente, assim, para cada um. Isso funciona de um jeito muito diferente para cada um, que é como utilizar os sentidos dentro de uma dungeon do ponto de vista não apenas das antecipações, mas da própria construção do local e da relação que isso cria a partir da antecipação com outros elementos de desafio. Esses outros elementos de desafio que podem ser gatilhos de passagem secreta, que podem ser armadilhas, que podem ser, de repente, criaturas a se enfrentar, que podem ser de tesouros, de saídas e coisas desse tipo, né? E aqui você tem um esforço, né? Como você mesmo se posiciona aqui, organolépticas, ou seja, com cheiros, sons, cores, sabores, sensações. E eu queria te perguntar um pouco de cada uma dessas escolhas, né? Como é que você posiciona isso na tua construção e como é que você imagina que um mestre deva se posicionar em cima daquilo que você arquitetou na mídia escrita a partir do Mephiticus. Então, cara, fala um pouquinho pra gente aí de sensações aí e de sentidos, manda.
Entre razões e sensações, né? Qual é o sistema, assim, que eu mais... O cenário que eu mais me senti imundo, cara, imundo mesmo. Essa é a palavra. São dois, né? É o Barrel Maze e o Barrel Maze é uma imundiça, cara. É gota, é lama, é podridão, é cheiro, é grito, né? Ou um olhar que aparece lá no escuro. E no Arcaia, né, que você tá coberto de pó e tem aquelas tempestades, cai chuva ácida, aquele cheiro de vinagre. E isso dá um, sabe, um caraca, é a fantasia deslumbrante, né? Então, quando eu leio um cenário, né, tem alguns assim que você, pô, fica na cabeça, sabe? Tipo, tem uma dungeon, acho que é a dungeon dos kobolds, de novo, do Rafael Beltrame aqui, que, putz grila, que, né, dos kobolds e dos goblins. Então, tipo, sabe, a doença, aquela coisa, então, a parte de você transmitir, de você localizar as pessoas na fantasia, no ambiente, né, de ficção ali, na narrativa dela se tornar envolvente, é quando ela começa, de fato, te provocar, né, no sentido de te alertar sobre aquilo, né, o que você tá sentindo. Então, é o cheiro da ureia fermentada que queima no teu nariz e arde os olhos lacrimejando, né? É aquela gosma quente que entra nos teus dedos, sabe? O gotejar incessante que cai na tua cabeça, os vermes esbranquiçados que fogem à luz das tochas, sabe? Os ratos que pulam e nadam nos esgotos. Então, tipo, cara, isso te traz uma... Sabe? Vai te botando literalmente lá nos esgotos, no teu cenário, seja lá onde for. E às vezes, eu vou falar que me dói mesmo, né? De você ler um cenário ali, alguma coisa assim do tipo, e ele ser muito, muito literal no sistema de jogo mesmo, ele quase que mecanicamente, né? É uma sala nesse formato, tem isso e isso, e sei lá, tem um monstro, tem uma armadilha e isso, próxima sala, sabe? E tipo, por mais que isso não seja uma obrigação, né? Isso é mais um sabor mesmo, né? De você botar isso.
Um sabor de fezes, né?
É, sabor, sabe? Aquele sabor de bile que vem na garganta, mau hálito que te dá aquela travada na língua, sabe? Nossa, gosto de sangue mesmo, de dente quebrado. Essas paradas mesmo, sabe? De textura de... Aquele nó de língua que, sei lá, quando você come uma banana verde, sabe? Cara, isso te puxa ali pra narrativa de um jeito, assim, muito grande. E aí, por isso que, tipo, eu tento trazer essa coisa organoléptica. Que eu vi quem faz isso bem. Eu já tinha isso fundamentado, assim, mas era de maneira... Sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu nunca tinha parado pra ver. Foi, eu acho que o Tertoleone, cara, já ele faz isso. E aquele Vines of the Earth, né? Que lá é... Vines of the Earth, acho que é o cabuloso ali nisso. Que, tipo, não tem, só escuro, né? E aí você não vê o monstro, você sente o cheiro do monstro. Tem cheiro de, sei lá, porra, de... Acho que tem uns, sei lá, cheiro de esperma, um negócio assim. Ele faz uns cliques e por aí, entendeu? Você tem outros modos de interagir com o cenário que não seja visualizando e eventualmente, sei lá, pegando, alguma coisa assim. Você tem vários sentidos, gravidade, pressão, cheiro, audição, é esse tipo de coisa. Eu acho que o cenário cresce, né, nesse tipo de coisa. O jogo cresce.
Com certeza, cara, é verdade. Sobre essa questão do do it yourself, a gente falou sobre as ferramentas de gestão de exploração e de alocação aleatória de masmorras e criptas. Nós falamos sobre a questão da exploração das viagens, o lance do point crawl e como as coisas vão se estabelecendo a partir desses elementos. De exploração nesse sentido mais sensorial, mais sensível e como isso vai trazendo uma poética, ampliando os espaços, construindo, ajudando a construir antecipações, ajudando a posicionar o jogador, construindo elementos que ajudam dentro do processo de imersão e tal. Mas tem um elemento aqui que eu acho importante, que é a gente falar nessa coisa dessa separação tão necessária, tão importante, que assim, não é obrigatória, mas ela é um consenso muito proveitoso, que é essa separação que vai ajudar a trazer essa segurança para o local de início da aventura, onde o hub está posicionado, né? E aí, obviamente, que isso conversa com muito da construção clássica de RPGs no D&D e de outras estruturas, assim como você citou, por exemplo, os desafios Gygax e tudo mais. Essa separação do local seguro, né? No caso, a cidade aqui de Baixa Maré, ela pode conter muitos elementos interessantes, mesmo que ela não seja exatamente o local de exploração de aventuras, ela pode conter uma série de estruturas que vão ajudar a levar os aventureiros para as aventuras de uma maneira diferente, assim, com uma outra postura e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a cidade de Baixa Maré, e um pouco sobre os outros elementos, os detalhes que tem aí ao redor desse hub, para a gente poder fechar essa nossa incrível discussão de hoje. Vai lá.
Sempre nessa pegada, né, de construir um local seguro, né? Voltando lá no começo que eu falei do Ravenloft, né? Isso serve não só para terror, né, horror, que é o que o Ravenloft propõe, mas para qualquer narrativa, né? Você precisa ter momentos de tensionamento e relaxamento, né? E um dos principais pontos de relaxamento que eu construí é a cidade de Baixa Maré. Então ali você vai ter os elementos um pouco mais, como é que fala? Eles vão ser mais, sei lá, cômicos, né, por assim dizer, né? A cidade, ela vai ter, sei lá, vai ter algumas estruturas diferentes que aquelas da Dungeon, enquanto a Dungeon e a viagem é mais opressiva, sei lá, os goblins e os kobolds são devoram quem eles matam, quem eles capturam. Na cidade você tem, sei lá, tem esses, por exemplo, a sereia frita, que muito eu peguei da taverna do seu Saulo ali, né, naquela sua ideia de fazer o pato com batatas, né, tá certo?
Coelho com batata.
Coelho com batata. E aí, cara...
Saudosa Raifel.
Por exemplo, eu coloquei o meu prato, né, que é o tal da própria sereia frita, né, que tipo, você tem um prato típico ali que tipo, ele dá até um bonuzinho ali, sei lá, cura mais um ponto de vida, né, pro pessoal ali que participar, pra eles dividirem mesmo essa refeição, já que ela é mais cara e tudo mais. E essa acaba sendo um ponto neutro da cidade, né, porque tem ali os milicianos, né, e o tribunal do crime, e eles, não, a taverna da sereia frita é neutro, então você tem um ponto neutro dentro do local neutro, né? Pra se gerar ali, você tem essas estruturas que podem, eventualmente, se o mestre quiser levar, né, ali pro um momento de tensão, sei lá, os milicianos vão cobrar impostos, ou o tribunal do crime não gostou porque os caras atrapalharam o carregamento de, sei lá, de droga, de contrabando, e aí você pode, eventualmente, esses elementos virem a evoluir, mas eles ficam mais no potencial mesmo de conflito do que sendo impostos, né? Aí vai de acordo com como é que a mesa se desenvolve. O sindicato do cajado e da espada, que é justamente esse ponto ali de contratação, né, de pessoas, então você vai ter uma dificuldade, tem mais torcheiros, é mais fácil, agora homem de armas é mais difícil, e lá as classes, né, mais especializadas é tipo bem difícil mesmo de você conseguir uma coisa do tipo. O localzinho ali pra dormir, que também é disputado, né, eu coloquei ali, não é só você chegar lá que você vai achar lugar pra dormir, talvez tenha tantas pessoas querendo pleitear esse mesmo lugar. E tem o meu NPC favorito, que tem o Howard, voz de cigarro, ele fala meio assim. Ele serve ali pra uma malandragem, sabe? Um hub de malandragem, de ginga, de sacar os grafites da cidade, uma parada assim. Aí você vai construindo essas paradas, sabe? O empório do seu Xalita, que Xalita fala assim. Peguei ali daquela... Entre tapas e beijos, cara, que era aquele seu Xalita que tinha uma loja de comida árabe. Eu achei que ia ser só... Xalita não faz isso! Xalita negocia ou paga Xalita, entendeu? Então, esses elementos mais cômicos servem pra dar esse alívio mesmo pra galera. Não, eu tô em casa, tô seguro e tal. Os irmãos Pesque Pague, que são os anões ferreiros, faz equipamento, curtidor ali, então... E aí, o pátio ali de todas as fezes. E aí, por exemplo, a Baía dos Canos, que é o último ponto ali da cidade, né? Que é quando você começa a ir em direção aos esgotos, aí já tem ali momentos de tensão que se impõe, né? Uma vez, toda vez que alguém chega lá, tem uma chance em ser de, sei lá, o pessoal que tá usando droga ali, ou a malandragem ir lá, sei lá, a bolsa ou a vida. Entendeu? Aí você vai colocando essa gradação.
Dois, sabe? Homens em cima de um cano.
E aí você, tipo, você vai vendo que conforme você vai chegando no lugar, né? O lugar vai se impondo. Tipo, caraca, aqui é barra pesada, né? E aí, sempre essa ideia de gradiente.
Cara, isso foi muito legal. Sem querer, a gente foi tirando camadas a camadas dessas cebolas, né? A gente começou falando de game design, depois nós passamos pra essa coisa da visão do próprio jogador, depois a gente entrou dentro dessa estrutura que vai fazer com que ele seja desafiado a partir de viagens de galerias e de, né, alocações fechadas e tal. E a gente foi acabar justamente no ponto onde uma aventura tranquilamente pode acabar, que é aquele bom retorno à cidade e o recomeço que se dá a partir dessa separação. Então, cara, foi muito proveitoso, muito legal. Fica aí a dica pra galera que ainda não conhece. Vim procurar o Devorador Quântico nas redes sociais, as Mefíticas Galerias de Esgoto. É um material incrível e acho que a comunidade OSR que ainda não sacou deve correr atrás, e quem não é da comunidade, com certeza vai se abastecer de uma série de ideias legais, de uma série de estruturas interessantes para se jogar e para se alocar até em outros tipos de jogos. Então, muito legal. Lucas, parabéns aí pelo teu projeto, cara. Agora te deixo aberto o espaço para você fazer o teu completo jabajaba. Manda ver.
Eu só tenho a agradecer, cara. Isso dá um tchan pro projeto, né? A vontade, assim, um tesão de prosseguir. Então, eu, de verdade, você injetou assim mais desse vício por fazer as galerias crescerem e tal. Te agradeço. E vocês, jogadores que me escutam aqui agora, o projeto cresce também com o retorno de vocês, né? É de graça o material, eu faço questão de ser assim, né? Faz a comunidade crescer, né? Nesse sentido e tudo mais. Quer conhecer o projeto? Procura lá o arroba Devorador Quântico, né? Que você vai ver crescendo tanto as galerias quanto o Cavatumbi Gritaria por si, né? Bem como joguem, seus desgraçados. Joguem, comentem. Ah, gostei disso, sei lá, não gostei disso. Aponte o dedo da minha cara. Talvez eu argumente, talvez não. Talvez eu reflita ali várias semanas sobre isso. E também, né, nada disso aqui seria possível sem eu agradecer algumas pessoas. Ao Samuca pelo espaço e também por ele ter esse... Ele tá nessa, acima, né, na árvore genealógica do processo. Então, de certa forma, ele tem um respeito muito grande por parte do projeto.
Valeu, querido.
O DM Kiral, ao Rafael Balbi, ao Gabi e aos artistas, né, nacionais e internacionais, ao Castilho, ao Renan, ao Yuri, ao o Ricardo, né, o Gaspar, ao Geraldinho e tantos outros, né, que participaram. Talvez eu não tenha tempo suficiente para citar todos aqui. Então, a vocês, muito obrigado de verdade. Sigam eles nas redes sociais. Os caras são fera.
Maravilha, cara. Então, show de bola. A galera te encontra nas suas redes sociais por aí, né? Instagram, Twitter, essas coisas.
Isso. Arroba Devorador Quântico. Tudo junto e sem acento.
Maravilha. Tudo junto e sem acento. Maravilha, Devorador Quântico. Galera, então a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Vou fazer meu rápido jabajaba. Se você gostou desse episódio, eu peço que você ouça os episódios anteriores. Tem muito mais coisas interessantes aí dentro do universo da OSR e fora dela, colunas aí de cenários, coluna de Planescape, de Ravenloft, de Dark Sun, coluna de Mystara, né, a história do mundo de D&D, que já é um clássico aqui da nossa programação. Então eu peço que você ouça os episódios, conheça mais desse nosso processo. Se você tem um material interessante, se você produziu alguma coisa, se você está fomentando um processo, se você está fazendo um financiamento coletivo, manda uma mensagem aí nas redes sociais do Brainstorm RPG e a gente bate um papo, a gente combina alguma coisa. Este podcast não é uma torre fechada de magos, então nós estamos abertos a dialogar, né, com todo mundo e a tentar fomentar da melhor maneira o nosso hobby aqui no Brasil. Devagar e sempre, tamo junto, molecada. Um abraço pro Monstrinho, um abraço pra Monstrinha e até a próxima. Valeu. Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de R$25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$50 ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$100 ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.